Olá, eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e apresento a nova série de podcasts Gastronomia Descolada. Nos nossos papos, você terá dicas quentes, verdadeiros achados que podem ser encontrados em diferentes pontos de São Paulo. É uma delícia ter você aqui conosco. Para a estreia da série, tenho o prazer de receber a chefe Daniele Dauí. Nascida em Pernambuco, ela traz no sangue uma mistura de povos, assim como a culinária que ela faz no Ruela, um dos restaurantes mais charmosos de São Paulo. A mãe era brasileira e o pai, um diplomata francês. Para incluir mais tempero nessa formação, Dauí, como todo mundo a conhece, passou os primeiros anos da vida com a avó italiana. Dá para entender porque ela faz uma culinária tão sem fronteiras. Mas o melhor de tudo é que visitar o Ruela é ter uma experiência muito especial, já que se trata de um dos restaurantes mais românticos da capital paulista. Ótimo para ir a dois, engatar o namoro, reacender a paixão. Muito bem-vinda, Daniele Dauí.
Ai, que linda essa apresentação. Fiquei até com os olhos cheios de água, adorei.
É, mas é tudo que você vem construindo, né?
É verdade, mas é bom quando a gente escuta vindo de uma pessoa que a gente admira. Deixa a gente mais feliz.
Que bom. Então eu queria que você contasse como você descobriu aquele charme que é o Ruela, que você descobriu aquele imóvel, eu acho que não era bem assim no começo, lá em 1996. Para quem não conhece o Ruela ainda e está perdendo, saibam, o Ruela fica numa ruazinha, uma viazinha, que ela chama de Viela, que virou Ruela, e é um lugar muito charmoso a começar pelo nome.
É, ele é muito lindo mesmo. Foi um total acidente, sabe, Arnaldo? Eu estava saindo de uma situação desagradável de um lugar que eu estava trabalhando e passei por aquele lugar, assim, perdida de bicicleta, e eu não sei como eu consegui enxergar que aquilo tinha um super potencial de virar uma viela do sul da França, que é da onde vem a minha família paterna. E assim eu consegui convencer as pessoas que eu conseguiria transformar aquele lugar. E, bom, já se vão 24 anos que o Ruela está ali, mas cada plantinha, cada detalhe que você vê por ali, fui eu que fiz com as minhas próprias mãos.
Você tem uma coisa de escolher muito bem, né, e de produzir coisas, né, para o Ruela. Você produz quadros, você é multiartista, né?
Bom, eu nem sabia, na verdade, tudo isso foi ao acaso, né? Eu não tinha dinheiro para decorar o restaurante, então eu fui usando a minha criatividade. E a ideia, já naquela época, era realmente criar uma experiência, porque você sabe melhor do que eu, né? Os restaurantes eram mais caretas, convencionais, todos decorados da mesma forma, e eu queria surpreender as pessoas. Eu queria que elas chegassem ali e se sentissem chegando na casa de um amigo, na minha casa. Então eu peguei móveis da minha casa, da minha família, fui pegando coisas em lixão, reformando, arrumando, e aí eu criei o ambiente. Porque eu não acredito que você vende só comida, né? Você vende realmente uma experiência. Você chega num lugar, você é bem atendido, a comida é boa, o atendimento é bom, show, né? Conquistou o cliente.
Não, e é incrível, porque o Ruela é um achado desde o início, né? Você achou um imóvel que estava lá abandonado, naquela vilazinha. Você já é precursora, você chegou lá de bicicleta, quando as pessoas estão falando em bicicleta, né? Tem toda uma história, né, Daniele?
Tem uma história muito linda, que quando eu paro para pensar, assim, eu fico viajando. Se eu fosse falar toda, demoraria horas. Mas é bem isso, e eu já, assim, eu fiz 7 restaurantes, né, de lá para cá. O Ruela foi o primeiro, depois eu fiz mais 6. Na verdade, eu tive, assim, juro, uns 30 convites para fazer outros restaurantes em lugares super interessantes. Mas, para mim, é muito importante eu sentir uma energia, sabe, eu entrar no lugar e eu visualizar ele. E foram nesses 7 lugares que eu consegui isso, e eu aprendi isso através do Ruela. Porque eu vi ali, eu enxerguei uma coisa que mesmo eu falando com a minha arquiteta e com os sócios investidores, eles falavam, meu Deus, será que o que ela está falando vai rolar? E aí eu mostrava fotos, né, do sul da França, de algumas vielas e tal, do que eu queria fazer. E assim, bom, consegui fazer.
E como que você montou o cardápio do Ruela? Como que você compôs? Porque a gente percebe que você tem muitas referências e que você vai organizando, dando uma ordenação para elas, né?
Exatamente. A ideia sempre foi fazer um bistrô francês, né, que é exatamente o que diz a palavra, um restaurante pequeno, chefiado por uma família, no caso a família era toda cabia dentro de mim, e eu fui buscando exatamente, não tinha mais ninguém, era só eu mesma, eu fui buscando referências da minha vida. Então, eu tenho a base da culinária italiana, porque eu cresci com a minha avó, então já sabia tudo, eu entendia que eram poucas misturas e que era muito importante o produto e a forma de fazer, que eram produtos fáceis e era muito importante o produto em si. E aí eu falei, bom, se eu quero realmente levar isso a sério e fazer um restaurante, eu preciso aprender a base da culinária francesa. E aí eu fui atrás do meu pai, peguei o passaporte francês e comecei. Quando eu fiz o menu, eu fiz uma mini pesquisa, porque logo que eu cheguei em São Paulo, eu comecei a fazer jantares na casa das pessoas. E aí eu acabei conhecendo muita gente. Quando eu fui abrir, que eu achei o ponto, achei os sócios investidores, falei, uhul, é agora esse momento, eu liguei para essas pessoas e fiz uma listinha de perguntas. Então, eu já fui vendo mais ou menos o que eu precisava fazer e eu queria fazer alguma coisa muito diferente do que já existia. Porque de mais moderninha tinha o Ritz, o Spot, o resto, como eu te falei, eram todos muito tradicionais. Falei, bom, então eu vou inventar. A decoração tem que conversar com a gastronomia. Então, como a decoração é aquela mistura louca que as pessoas até ficam meio perdidas de tantos detalhes, eu fiz a mesma coisa da gastronomia, que é exatamente o que eu sou. Então, eu tenho pratos franceses, eu tenho pratos italianos, eu tenho pratos pernambucanos, indianos, mexicanos, tudo com a minha base de culinária franco-italiana, mas eu ando um pouco pelo mundo todo. E eu de começo, eu fui assim muito séria no cardápio que eu tinha feito, no que eu acreditava. E aí eu entendi que eu estava ali para servir. E eu fui ouvindo os clientes, vendo o que eles gostavam, o que agradava mais, e fui transformando e moldando para fazer as pessoas felizes. Aí eu encontrei o meu perfil, né? Quem que eu sou dentro da gastronomia.
E de onde vem aquele arroz de pato tão bom?
É uma delícia, né? Eu também amo. Na verdade, a minha avó fazia aquele arroz com músculo. E era uma receita que eu sempre adorei. E como eu acabou se tornando uma especialidade minha, pato e cordeiro são duas coisas que eu amo, eu peguei exatamente a receita da minha avó e fiz com pato. Veio totalmente do coração, assim. É o tipo de prato que eu falo, você tá precisando se sentir abraçado hoje? Come esse arroz de pato, é tira e queda.
É ótimo, isso é comida que conforta, né? Dawi, você tem uma coisa muito interessante, que é esse espírito empreendedor. Você foi vender brigadeiro na escola, que história é essa?
É verdade, era uma coisa que eu nem imaginava, né? Minha mãe era super natureba, só mandava aquelas comidinhas muito sem graças para a escola. E eu queria comer as coxinhas, as frituras, as coisas todas que tinham ali. Então, o que eu fiz? Falei, preciso ganhar um dinheiro. Comecei a fazer os brigadeiros em casa e levar para vender na escola, ou mesmo, às vezes, eu nem vendia, eu já fazia a história da permuta, que eu também adoro, fazia troca, né? Então, a pessoa comprava alguma coisa para mim, eu me dava o lanche dele, que era mais gostoso, e ali eu comecei, e eu nunca mais parei, porque acho que na hora que você descobre como é bom fazer alguma coisa que você ama, isso entra em você, né? E eu descobri ali já que eu adorava fazer festa, que eu adorava reunir pessoas e que eu adorava alimentar. Depois disso, com 17, eu comecei a fazer festa mesmo, cobrar a entrada. Isso eu estou falando em 1984, né?
Quando você era uma criança, imagina, já empreendedora. Empreendedora. Agora, você chegou até a trabalhar numa barraca de praia, é isso?
Isso mesmo. O meu primeiro trabalho sério, né? Assim, minha mãe falou, nossa, tudo bem você ficar fazendo festa e tal, mas você precisa ter um trabalho sério. Já que você não quer fazer faculdade, vamos achar alguma coisa. O trabalho sério que eu achei foi trabalhar numa loja que chamava Yes Brasil. Lá eu conheci o dono da loja.
Nossa, famosíssima.
Super na
Marco
época. Marcou época. Azulay, que foi uma pessoa assim, que me ensinou muito, muito, maravilhoso. Me ensinou muito como lidar com a equipe, né? Que anos depois eu usei muito do que eu aprendi com ele.
E você estava no Rio de Janeiro, é isso, né?
Estava no Rio de Janeiro.
Não era São Paulo.
Na Bucana, fui criada entre Rio e Petrópolis e fiquei lá até os 21 anos. Então, eu comecei a trabalhar com ele com os 19. Com 21 anos, ele veio a falecer e aí perdeu a graça para mim trabalhar com moda. Falei, não, eu quero outra coisa. Eu vou voltar para essa história de cozinhar para os outros, que eu adoro. E aí eu resolvi viajar pelo mundo. Primeira parada foi Arraial da Ajuda, no sul da Bahia. E lá, quando eu cheguei, bom, não tinha muito nada para fazer. Eu falei, bom, aqui eu não vou ficar sem fazer nada. Montei uma barraca na praia. Mas, Arnaldo, é na praia mesmo. Que quando vinha a maré alta, eu tinha que chamar o vizinho para tirar a areia da minha porta para eu poder abrir e sair de casa. Tanto que eu depois fiz uma janela, porque daí não precisava mais chamar o vizinho, eu saía pela janela e tirava a areia. E foi um sucesso essa barraca. Foi ali, por incrível que pareça, olha como a vida vai levando a gente, né? Foi ali que eu descobri que era aquilo que eu queria fazer e que eu precisava de mais conhecimento. E aí eu fui atrás do meu pai, peguei o passaporte e fui para a França.
Ah, então, essa história é linda, né? Porque você vai para a França para se especializar, para conhecer as bases da cozinha, da culinária clássica francesa.
Exatamente. É, eu matei dois coelhos com uma cajadada só, porque eu aproveitei para conhecer meu pai, que até então eu não conhecia, nunca tinha visto uma foto, então já foi uma experiência muito bacana.
E gente, só para quem não sabe, ela não falava francês, tá? Quando ela foi para a França, tá? Tô entregando aqui.
É verdade, eu não falava francês, não tinha dinheiro e não conhecia ninguém, né? Só coragem e loucura mesmo, total, mas foi o máximo. E, bom, na época, né, não tinha computadores, não tinha nada, a gente tinha, era revistas pouquíssimas de gastronomia, não existia nada que a gente pudesse estudar aqui no Brasil. Então, a melhor forma era ir para lá. Peguei meu passaporte, tirei o passaporte francês, fiz mais algumas festas, comprei a passagem, juntei $500 e me joguei, achando que chegando lá eu ia conseguir uma bolsa de estudo, afinal de contas, filha de diplomata e tal, né? Eu achei que as coisas iam ser um pouco mais fáceis. Só que eu não tinha terminado a escola, então eu não consegui fazer uma faculdade de gastronomia. E o que me restou foi bater de porta em porta e falar: posso trabalhar aqui de graça, se você gostar, você me contrata? E todos me contratavam. Aí eu comecei a me achar, né? Fiquei insuportável.
Que delícia essa história.
Foi muito legal mesmo, foi uma super experiência. E foi muito legal porque eu passei por tudo, né? Eu comecei fazendo faxina, lavando louça e fui crescendo muito devagar. Então, depois, quando eu fui ter o meu primeiro restaurante, eu entendia exatamente o que cada um estava passando e o que eu precisava ensinar. E isso foi muito importante para mim. Sempre que alguém chega formando para vir trabalhar comigo, eu falo: começa pela louça, depois você vai me agradecer. Porque é importante, né, você entender bem de cada setor para poder chefiar realmente.
Eu acho que a pessoa dá valor, né, Dauí, porque a comida dentro de um restaurante é um pouco diferente da comida de casa, ela tem várias etapas. Você tem que fazer o que a gente chama de mise en place, que é organizar tudo, cortar, pré-produzir, para que na hora não tenha atropelo, né?
Exatamente, é fundamental, porque mesmo em casa, né, quando você vai fazer alguma receita, é muito importante que você tenha tudo à sua mão, para você não sair correndo que nem um louco e acabar desandando a receita. Dentro de um restaurante, a gente solta, eu tenho 32 pratos diferentes, né, então uma mesa de 12, cada um pedir um prato, são cocções diferentes, que se eu não tiver uma mise en place muito bem feita, perfeita, eu não vou conseguir soltar todos os pratos ao mesmo tempo, quentinhos e gostosos, né, então é fundamental.
É, isso eu acho que você deve ter aprendido bem, né? Porque eu acho que é o começo de como você foi se moldar chefe de cozinha e restauratriz, que é a dona do restaurante, né? Você tem esses dois perfis, que aliás, nem sempre eles andam par e passo assim junto, né, Dauí?
Não, na verdade eu vejo muito poucos, né? Uma coisa é você saber cozinhar, gostar de cozinhar e conseguir controlar uma equipe e ser organizada dentro da cozinha. Outra coisa é você ter uma visão de gestão, né? São quatro pilares fundamentais. Não adianta só eu saber cozinhar. Eu tenho que saber cozinhar muito bem, eu tenho que criar um ambiente muito gostoso, inclusive das pessoas, eu tenho que ter uma equipe muito acirrada, feliz com o seu trabalho, e eu tenho que ter uma super gestão, porque senão não vou ganhar dinheiro nenhum, né? Porque a margem de um restaurante é muito pequena. Então, foi na necessidade, e vendo, e trabalhando em outros restaurantes, que eu falei: não, eu preciso aprender tudo, porque daí eu nunca vou ficar na mão de ninguém. Mas eu nem sabia que o nome disso era restauratriz também, eu só fui descobrir um tempo depois, quando chegou um francês e falou que era uma super restaurateur. Eu, meu Deus, será que ele acha que eu restauro alguma coisa? E aí eu fui pesquisar e descobri que era a famosa faz tudo do restaurante, que era o que eu era. E chefe, né?
Você conhece todos os processos. Aliás, um dos mais interessantes, você foi hostess, né? E aí, como que a arte de receber? Porque se alguém não é bem tratado no restaurante, olha, por mais que eu fale, olha, eu como crítico, a minha experiência aqui de anos, mais que eu fale, olha, a comida é maravilhosa, não sei o quê, mas se você não tem acolhimento, não funciona. Como que é essa relação? Que química é essa, Dauí? Por que é tão difícil?
Olha, vou falar por mim, tá? Eu fui bem maltratada no começo em todos os restaurantes que eu trabalhei, por ser mulher que quase não tinha, por não ter formação, estar ali com outros que tinham. Então, assim, a primeira coisa que eu entendi era, se eu estou trabalhando com comida, eu tenho que trabalhar num ambiente muito gostoso, porque eu acredito muito na energia das coisas, acredito mesmo, sabe? Então, a primeira coisa que eu aprendi foi, eu tenho que tratar o próximo como eu quero ser tratada. Então, eu gosto de ser tratada com respeito, eu gosto que olhe nos meus olhos, eu gosto que ponha o meu lado bom para fora, que enalteça o meu lado positivo, que me ajude a fortalecer o meu lado frágil, de falta de conhecimento. E é exatamente isso que eu faço com a minha equipe. Eu faço isso desde o meu fornecedor, que tem que ser um querido parceiro, que tem que falar, que delícia, vou entregar para a Dawi, como a minha equipe, porque eu não quero que eles entrem lá e tenham medo. Ai, meu Deus, a chefe vai ter um ataque, né? Que às vezes eu tenho. Mas a chefe vai ter um ataque. Não, que delícia trabalhar com ela. Eu vou aprender, eu sou respeitado. Então, eu acho que na hora que você cria esse clima dentro do teu restaurante, isso vai passar automaticamente para o teu cliente. Então, mesmo que um prato dê errado, porque dá, ou um drink sai errado, o garçom, ele gosta tanto do que ele faz, ele gosta tanto de fazer parte daquela equipe, que ele vai se desculpar de uma forma muito gentil e conseguir conquistar o cliente a não nos abandonar e continuar vindo. Eu acredito muito nisso. E tem dado certo nesses 24 anos.
Você sabe que uma coisa que acontece, as pessoas às vezes não sabem, uma curiosidade a respeito da profissão de crítico, eu não como um prato inteiro, porque senão eu estaria tamanho de explodir, né? Então, não dá realmente. E no seu restaurante, a experiência que eu tenho quando eu devolvi alguma coisa, as pessoas estavam muito preocupadas em saber o que foi que aconteceu, se tinha dado uma coisa errada. Você insiste nesse treinamento, nesse acolhimento? Porque tudo isso faz o clima do Ruela, né?
Super, porque, bom, primeiro, eu quero saber se o meu garçom não tá vendendo errado, né? Tipo, uma entrada para uma pessoa só, depois um prato e uma sobremesa, pensando só em ganhar aquela vez. Não, você tem que ganhar durante muitos anos. Então, venda o certo, de acordo com o apetite, com o perfil da pessoa, e se sobrar, pergunte por quê. Porque o prato pode não estar gostoso, pode ter errado, pode não ser o que o cliente pensou, e assim a gente troca o prato, ou mesmo tira da conta. Né, ou cobra o meio se o prato era grande demais para ele comer uma entrada, sabe? Eu acredito muito nessa justiça, eu detesto injustiça, virginiana, né? Então, para mim é muito importante que o cliente se sinta respeitado e saindo ganhando.
Quando você foi para a França, você foi bater em cozinha, seguramente, que tinham homens comandando. Como que é o espaço para a mulher no comando? Como que é ser respeitada? Né? Existe uma dificuldade? É um universo ainda predominantemente masculino? Eu acabei de retomar, a gente está fazendo 35 anos na Vejinha, e eu falei de uma capa, né, que eu fiz com jovens chefes da classe média, isso em 1996, faz tempo também, mais ou menos a idade que você está na lida, né? E naquela época tinha uma única mulher, né? Que era a Renata Browne. Você não vê, né? Agora aumentou, melhorou isso. Qual é a dificuldade? Por que mulher fica tão em segundo plano?
Bom, infelizmente é uma realidade mundial, a mulher fica em segundo plano em todas as profissões, a gente ganha uma média de 30% a menos que os homens, né? Então isso infelizmente ainda tem que mudar em todos os setores. Dentro da cozinha é um trabalho muito pesado, muito forte, muito quente, é um estresse muito grande, tanto que às vezes as pessoas olham a gente trabalhando e acham que a gente está brigando, não está, é porque tudo é muito alto, né? Então você tem que falar alto ali, dali onde você está. Quem olha de fora acha que é aquilo ali que a gente vai se matar, mas não é o caso. E dentro da cozinha, eu acho que eles sempre enxergaram que uma mulher não vai ter esse pulso forte, a mulher não vai aguentar trabalhar de 8 a 12 horas aqui nesse calor. Então, eu acho que tinha um cuidado, eu tento ver por um lado otimista, bonitinho, fofo, né? Porque eu adoro homem, não quero começar a detestá-los. Mas, assim, mas é muito difícil até hoje, viu? Eu escuto muitas histórias de muitas mulheres que estão tentando ainda se colocar no comando de uma cozinha e que os homens falam, nem minha mãe falava assim comigo, não é você que vai falar, ou que tentam forçar ela demais, ou que mesmo rola até um certo tipo de assédio sexual para fazer com que as mulheres desistam. Mas mulher é muito forte, a gente tem uma força não física, que realmente não temos, mas a gente tem uma força emocional e de aguentar a dor como os homens não têm. Então, acho que na hora que a mulher enxerga isso e ela se posiciona e fala, opa, o seu lugar é até aqui, daqui você não vai mais, os homens começam a respeitar. E aí, trabalhar junto com eles sem frescuras, e aí você conquista o seu lugar. Mas é difícil, viu, Arnaldo? É difícil.
Agora, você construiu vários restaurantes. Primeiro, você trabalhou, a gente não falou muito, você trabalhou no Rio de Janeiro antes de ir para cá, e você teve vários restaurantes, como você enumerou. E você chegou a ter duas filiais do Ruela, né? Por que que elas não se mantiveram? Para que a gente não confunda, a Ruela é um só, né?
É um só, exatamente. Eu fiz 5 restaurantes em São Paulo e 2 restaurantes no Rio, no Hotel Marina, no Leblon, em 99. Fiquei lá até minha filha nascer, em 2005. Bom, eu tinha uma pessoa que me ajudava na parte administrativa, que sempre falou, Dauí, você precisa crescer a marca Ruela. Hoje em dia as pessoas não saem tanto dos seus bairros, porque existem muitos chefes maravilhosos em todos os lugares. E é verdade, eu fiz uma pesquisa de mercado, vi que isso era real e que valia super a pena eu crescer a marca Ruela. Aí, bom, em 2011, eu resolvi fazer o primeiro Ruela em Pinheiros, que foi super bem, foi um super sucesso. Eu estava muito feliz, fazia muito casamento lá e no Ruela da Vila Olímpia. E aí falei, vamos abrir mais um. Aí abri mais um na Mário Ferraz, em 2015, junto com a crise, plena crise, todo mundo fechando, se ferrando, eu fui abrir mais um restaurante. Ele foi bem no começo, foi bem, a gente estava fazendo muito casamento, estava legal e tal, mas eu comecei a fazer TV em 2016.
Nossa, era meu assunto, ela já antecipou.
Desculpa.
Mas conta, né? Claro,
só para explicar o que aconteceu. Eu me apaixonei pela TV loucamente, porque é uma adrenalina louca como abrir restaurante, que eu adoro, né? Sou viciada nisso. É uma paixão mesmo. E aí eu falei, cara, eu tenho 120 funcionários, eu trabalho 24 horas por dia, minha vida é uma loucura, minha filha crescendo, reclamando, os amigos reclamando, a namorada reclamando. Eu falei, essa não é a vida que eu quero. Eu já tenho quase 50 anos, não é isso que eu quero para mim. E aí eu fui organizando o restaurante para vender. E consegui vender, fiquei 2 anos tentando vender, consegui vender ele no final de 2018. Que foi a grande sorte, que hoje eu agradeço, assim. Porque você imagina, eu estou sobrevivendo, por enquanto, com o Ruela da Vila Olímpia, porque eu tenho 26 colaboradores. Agora, você imagina, eu com 3 restaurantes, 120 colaboradores, em plena pandemia do Covid... Eu não estava nem aqui para falar com você. Eu já tinha fugido, já estava em outro planeta, porque eu não ia dar conta. Então, assim, para mim foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi maravilhoso.
Concentrar de novo num só.
Concentrar de novo em um só. Eu mudei um pouco o perfil da minha vida, vendi carro e tal. Fui para um lugar, morar num lugar menor e eu comecei a ter tempo, a ter qualidade de vida, a poder curtir mais os meus colaboradores. Eu fiquei menos estressada, sabe? Eu não preciso, assim, é impressionante o que a minha vida mudou. E aí eu comecei meio que a encher o saco de todos os meus amigos que têm vários restaurantes, falando, menos é mais. Olha aí, você vai abrir outro, tem certeza? Porque é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Acho que para você abrir muitos restaurantes, você tem que ter vários sócios. Você sozinha com mais um é loucura.
Daniele Dauí, como foi a experiência de ser apresentadora de TV, de ter sido a primeira mulher no mundo a comandar o Hell's Kitchen, do qual eu tive prazer de participar?
De cara, eu não quis aceitar o convite, porque eu achava o Hell's Kitchen muito machista, achava que era um programa que maltratava os colaboradores. Eu acho isso super old school, eu sou totalmente contra, como eu já falei. Mas aí ele falou, não, você vai poder ser quem você quiser, do jeito que você é. E outra coisa, você vai ser a primeira chefe mulher no mundo a apresentar. Cara, quando ele falou isso, Arnaldo, eu falei, é isso. Porque eu sempre gostei de abrir caminho, sabe? E eu gosto de coisas que ninguém ainda fez, sabe? Eu gosto muito de desafios. Aceitei na hora, não pensei duas vezes, não queria nem saber se eu ia ganhar dinheiro, se eu não ia ganhar dinheiro, nunca tinha feito televisão, não sabia nem a entonação que eu tinha que fazer, e 15 dias depois eles me tacaram lá dentro, ligaram o fogo e falaram, se vira, lidera essas duas cozinhas como se fossem suas, e foi isso que eu fiz, e foi assim, um super sucesso, a gente conseguiu dobrar o Ibope, o que não é uma coisa nada fácil. Foi muito, muito legal mesmo, foi uma experiência que me transformou, porque eu fui a primeira apresentadora de reality. Até hoje, ainda não existe apresentadoras mulheres de reality, não só do Hell's Kitchen. É sempre ou uma jornalista, ou, mas não existe a chefe apresentadora. Então, foi o máximo.
E você foi dura sem perder a doçura, né?
É, mas é bem como eu sou mesmo, ali é exatamente eu. Claro que eles editam e não pegam falando, amor, faz assim, olha, é assim, já falei, porra, meu irmão, é assim, né? E aí eles só já pegavam do em diante. Mas é isso que eu acredito, que você tem que tratar todos como você quer ser tratado, com muito amor e carinho e respeito, e você vai assim até que a pessoa invada o seu limite. Aí você mostra, né, o seu outro lado, porque todos somos feitos de luz e sombra. Então, de vez em quando, a minha sombra sai com tudo.
Eu tô falando com você, okay. Olha pra mim. Você veio perguntar, então aguenta até o final. Você não catucou a onça? Então você vai. Se você não sabe fazer um cupim, o problema é seu, não é dela. Ok? Quem entrou aqui querendo vencer é você. Então usa o seu, não joga nos outros. Combinado? Não precisamos mais ter essa conversa, concorda? Obrigada.
Aliás, eu adorei quando eu fui convidado por você para participar do programa, foi uma delícia, sem dúvida, e tinha um negócio muito legal lá, para quem não sabe, ela tinha um monte de dolman super bonitos, os dolmans, assim, ela mostrou para a gente, era uma coleção incrível. Como que foi criar esse vestuário, você botou o dedo lá, como que era isso?
Na verdade, era um dolman e calça preta que era para eu usar no programa. Eu falei, de jeito nenhum, já que o programa é de mulher, vamos fazer uma coisa feminina, porque não é porque eu sou mulher e tô no meio de homens que eu preciso mudar. Eu me maquio, eu passo batom para ir pra cozinha, entendeu? Não tem essa. E eu sempre gostei de fazer os meus dolmans coloridos, diferentes. E ali foi a oportunidade. Eu criei um dolman para cada programa. Foram 18 capítulos, 18 dolmans diferentes, que eu herdei isso da época que eu fazia modelagem junto com o Simão Azulay na Yasmin Brasil. Então, e aprendi com a minha avó também, desde pequena, fazendo roupinha para boneca. E aí me juntei a Kiki, que faz uniformes maravilhosamente bem, e criamos os 18 domas e foi demais, tinha todos eles guardadíssimos.
Não, são muito legais, assim, era muito personalizado. Toda aquela coisa da indiferença, da coisa que é igual para todo mundo, você baniu, né? Era a sua digital, isso era muito legal. Agora, você participou ainda do BBQ Brasil, o Churrasco na Brasa, e você teve uma participação internacional, Daniele Dawick. Eu escrevi sobre isso.
Eu nem acreditei. Foi muito legal, porque daí eu fiz dois BBQs como jurada, que foi muito legal, que era a Cris Flores que apresentava, amiga do coração, junto com o Bertolazzi. E foi demais também, aprendi tudo sobre o mundo de assadores, que eu me apaixonei, outro mundo que eu também conquistei, agora sou apaixonada completamente, se eu pudesse, só cozinho no fogo, é muito legal. E aí eles me viram ali e me convidaram para fazer um programa que foi para TLC, Discovery Home and Health e Food Network, que a gente gravou na Argentina, em espanhol. Só que, gente, nem português direito eu falo, você imagina eu em espanhol. No final ficou tão engraçado, Arnaldo, que eles falaram que tiveram que me traduzir até em português, porque ninguém conseguia entender o que eu falava.
Não, foi muito divertido.
Foi demais, eu faria de novo, com certeza. Até em alemão, se me convidarem, eu vou, porque eu já vi que eu gesticulando e pelas minhas expressões, todo mundo me entende, dá tudo certo. Foi muito legal.
Olha, Dawi, eu te agradeço muito essa conversa maravilhosa, né? Você que tem um restaurante que é um achado nessa cidade, fica numa vielinha, tem o nome de Ruela, mostra uma culinária francesa, tem influência de outros países, né? E um trabalho que vem se perpetuando, que vem se repetindo por tanto tempo. Então, eu queria agradecer demais essa nossa conversa. Tenho certeza que as pessoas vão adorar aprender muito e se divertir como eu.
Que bom, eu que agradeço, foi o máximo, adorei. Passou tão rápido, que pena. Pode me convidar para outras, foi lindo.
Mais uma vez, contamos com o trabalho essencial de edição de Rafael Bertazzi. Valeu, Rafa. Termina aqui o episódio de estreia da série Gastronomia Descolada. Agradeço sua audiência, deixo o meu abraço a todos e até o próximo programa.